Please turn with me tonight to Titus chapter 2. Paul's letter to Titus chapter 2. And we have just one.
Abram comigo nesta noite em Tito capítulo 2, Epístola de Paulo a Tito capítulo 2. Temos apenas um versículo para considerar nesta ocasião. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado a todos os homens, trazendo salvação. Em inglês tem 13 palavras, mas no grego esse versículo tem apenas 10 palavras, sendo mais simples. E o meu título nessa noite é Graça Suficiente para Salvar. Deus dá e tem graça suficiente para salvar todo pecador arrependido. Quem quer que você seja nesta noite, você se achega ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento, e esse versículo diz que você será salvo. Mas eu creio que esta é uma afirmação, veja, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. De fato, em grego, a ordem a palavra com que começa lá é apareceu a graça de Deus a todos os homens. E a ênfase está na aparição, no brilho da graça de Deus. Mas cada palavra neste versículo, eu disse 13 palavras em inglês, mas cada palavra é importante, portanto, não há palavra que poderíamos negligenciar nesta noite. Então, as boas novas do Evangelho é que está resumida para você e para mim nesta noite em uma única palavra, apenas uma palavra para considerar, e a palavra é graça, graça. Graça é a palavra mais doce no mundo, graça é a palavra mais preciosa na Bíblia, é a palavra mais bela, é uma palavra doce. Só de ouvir a palavra graça é bela, é a palavra mais bela na Bíblia, mas também na linguagem cristã. Exceto, é claro, depois o nome de Jesus Cristo, é claro. E eu não poderia pensar em nenhuma outra palavra mais bela do que a palavra graça. E eu tenho certeza de que você sabe disso. Nós cantamos sobre a graça, nós falamos sobre a graça, nós escrevemos sobre a graça, nós pregamos sobre a graça. Eu tenho em mente que pelo menos 5 acrônimos da palavra graça, e nós temos tantos acrônimos para explicar a beleza da graça de Deus, mas será que nós entendemos o que nós estamos dizendo quando falamos sobre graça, graça e graça? Quando a Bíblia diz em Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, não por obras. Será que nós entendemos isso? Essa palavra é feita de 5 letras, mas você sabe, essas 5 letras poderiam te levar ao céu. Elas poderiam te levar para o céu. Graça. E é tão bela essa palavra. Então, antes de me chegar ao versículo, graça é o que é o que coloca a divisão entre a fé cristã com todas as outras religiões do mundo. Sim, nós cremos que há muitas religiões neste mundo. Sim, nós damos esse crédito ao mundo. Mas posso lhe dizer uma coisa? Todas as religiões do mundo, elas têm guias, elas têm profetas, elas têm santuários e lugares de peregrinação. Elas têm aromas, incensos, sinos, roupas especiais, cores. Elas têm tantas coisas, mas algo está faltando. todas elas têm a falta de um Salvador. E eu desafio qualquer um a procurar qualquer religião, há centenas delas no mundo, e todos dizem, venha a nós, nós somos a religião certa, nós te diremos como ir ao céu, nós vamos te dizer como viver uma vida reta. Todas as religiões, elas têm códigos morais, dogmas e tradições e regras, mas a única religião que fornece um caminho de salvação, não porque sejamos bons, não porque tenhamos feito algo bom, não por causa da bondade ou outra coisa assim, a única é a religião da Bíblia. A religião da Bíblia fornece um salvador e isso é o que faz a diferença. Então, eu tenho 6 coisas para analisar neste versículo. Muito simples. E eu, quem dera, eu pudesse sempre fazer o evangelho aparecer de maneira tão simples. Mas eu acho que eu nunca preguei uma mensagem tão simples. Mas 5 coisas simples. Quando falamos sobre graça, o que queremos dizer? O que é isso? E aqui está a primeira das coisas, a origem da graça. De onde vem a graça? E a segunda é a definição de graça. Nós precisamos de uma definição do que seja graça. E a terceira é sobre o fato da graça. A quarta é acerca do propósito da graça. E a quinta é acerca dos recipientes ou dos beneficiários da graça. E a sexta coisa é o requerimento, a necessidade de graça. E tudo isso estará no versículo. E por que deveria isso ser simples? Crianças, há crianças aqui, adultos também. E se eu pudesse falar a cada criança, isso é para você, isso poderia te levar para o céu. E para você obter perdão gratuito pelo pecado. Você não precisa viver e esperar até a velhice para ter comunhão com Deus ou para ter o perdão dos seus pecados. Sim, os pais estão lhe dizendo dia após dia, ame o Senhor Jesus Cristo, vá à igreja, ouça a palavra de Deus. Sabe por que eles estão lhe dizendo todas essas coisas? Porque eles amam vocês, porque eles querem fornecer a vocês um abrigo, mas também um escudo para proteger vocês deste mundo mau. E eu fico tão feliz que, na idade de 22, sim, eu provei a amargura deste mundo, mas eu poderia ter ido ainda muito mais no pecado. Mas quando eu tinha 22 anos, é como Deus tendo dito, pare lá, não há mais maneira para você continuar assim. Vinde a mim. E assim eu fui. E Mateus 11:28. E essas 6 coisas no versículo são tão importantes. Bom, mas sabe por que nós passamos tempo analisando essas coisas? Porque elas poderiam te levar um pecado, um pecador como você é, e te levar para os lugares celestiais para você ter comunhão com o seu Criador. Então, a primeira coisa, veja o versículo outra vez. Qual é a origem da graça? E o versículo diz, porque a graça de Deus, o pronome, né, lá, o artigo definido é bem importante. A graça. A graça de quem? Do rei? De uma rainha? De um mero homem? De um profeta terreno? De um ditador? De um tirano? De uma mulher em algum lugar? Não. A graça de Deus. Veja lá, é a graça de Deus. Um homem não poderia fornecer graça a você e a mim. Sim, ele poderia exercer algum tipo de graça para com você, mas isso seria algo temporal. Mas a graça de Deus, ela começa agora e ela dura por toda a eternidade. E você sabe que aí na eternidade não há espaço e não há tempo, o que significa que é algo para sempre. Então, a graça de Deus mostra para nós a origem. Deus é a fonte e a fundação de toda a graça. As suas mãos estão abertas. Crianças, tenho certeza outra vez que quando vocês veem o seu pai ou sua mãe com os braços abertos, você corre, mas você não duvida do seu amor, de seu chamar para que vocês o abracem. Então, a palavra graça nos mostra, nos diz que as mãos de Deus estão, os braços de Deus estão bem abertos para nos receber, nos dar as boas-vindas, também para nos adotar e nos tornar filhos de Deus, para nos purificar os corações, nos deixar limpos e nos dar uma vida nova, cheia de propósito, significante, abundante, eterna. E isso é dado a nós quando nós, simplesmente quando nós vamos a um conhecimento salvífico do Senhor Jesus Cristo. Você sabe como Deus é chamado na Bíblia? Ele é chamado do Deus de toda a graça. Sabe como a Bíblia é chamada na palavra de Deus? Ela é chamada de a palavra da graça. A palavra da graça. Você sabe como o Evangelho é chamado na Bíblia? O Evangelho é chamado de o Evangelho da graça. Bom, a graça está... É algo inerente. Me desculpe, estou falando apenas como um homem, mas sem a graça de Deus, Deus não existiria. Porque é uma parte de seus atributos, é uma parte de sua personalidade. A intrínseca parte de Deus é feita de graça. Então, removendo a graça de Deus... Então, faltaria algo em Deus. E é por isso que eu continuo dizendo a vocês, não há religião neste mundo como uma religião da Bíblia. Porque é a única religião que mostra que você pode ser salvo pela graça. As outras religiões dizem, faça boas obras, sacrifício, sangue, sangue, sangue. E você pergunta aos aderentes dessas religiões se eles irão para o céu... Você irá para o céu, será agradável a Deus, você terá comunhão com Ele. Todos eles dirão, ah, talvez, não sei, um dia, não sei, depende de Deus. Mas na Bíblia, de capa a capa, é nos dito que se nós nos achegarmos a Deus em arrependimento para o Senhor Jesus Cristo, de fato nós teremos vida eterna. Com certeza, certamente, e é por isso que em muitas de suas asserções, em muitas de suas declarações, na palavra de Deus, Cristo usa uma palavra que nós não usamos muito, mas ele normalmente diz no começo das frases, amém, amém, na verdade, na verdade. E normalmente colocamos isso no começo no fim das nossas orações, mas Cristo, para mostrar a certeza da salvação, ele diz amém, amém. Se você crer nele, certamente, sem a menor dúvida, você será aceito por Deus, você terá o céu, você será perdoado, você será renovado, você será lavado por seu sangue precioso e se tornará mais alvo do que a neve. E essas são as promessas que temos na palavra de Deus. Então, a graça é uma palavra tão importante na Bíblia, é inerente ao caráter de Deus. E quando eu leio um novo livro na Bíblia, eu começo a ler um livro novo, o que eu faço em primeiro lugar? Eu leio o primeiro versículo e o último versículo. Faça isso. Qual é o primeiro versículo da Bíblia? E qual é o último versículo da Bíblia? Qual é o último o versículo da Bíblia? Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia termina de capa a capa, ela fala de graça, mostrando que nós podemos ter comunhão com Deus vivo. Então essa é a fonte e a origem da graça. Mas então olhemos agora a definição. E a segunda coisa que eu gostaria de mostrar a vocês, a definição da graça, muito simples. Se você foi uma criança que foi à escola dominical, você deve ter perguntado qual é o significado, a definição da graça. E quase que sem falar, eles dirão a você que a graça é o favor imerecido da parte de Deus. É um dom gratuito de Deus, um presente gratuito. E normalmente quando nós dizemos presente, normalmente é gratuito, mas nós precisamos de mais entendimento. Nós vivemos em um mundo e eles nos dizem para que nos darão um presente, mas nós precisamos contribuir. Mas isso não é um dom, isso não é um presente. Se você contribuiu para um presente, mesmo que seja pouquinho, não é mais um presente. E a salvação? A salvação vem do Senhor. Você não contribui com nada. Caso contrário, não seria mais ou não será mais um presente. mas a graça ela é imerecida, é um dom imerecido de Deus, o que significa que nós, na verdade, ao invés de termos mérito, nós temos um demérito. Deus não tem obrigação alguma de salvar ninguém, mas em sua graça, outra vez, ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Você sabe o que você não merece? Todo crente te dirá isso. Eu estou falando a você que nunca veio e encontrou o Senhor Jesus Cristo. Todo crente te dirá. Graça é o dom gratuito, o presente gratuito de Deus. Deus me dá o que eu não mereço. E o que eu não mereço? Eu não mereço a salvação. Eu não mereço o perdão de pecados. Eu não mereço uma nova natureza. Eu não mereço a justificação. Eu não mereço um novo coração. Eu não mereço que Deus escute as minhas orações. Eu não mereço o céu. O céu. Sim, as pessoas gostam, elas amam o céu, mas elas odeiam a Deus. E quem é o senhorio do céu? Você pode odiar o seu senhorio, mas Deus você deveria amá-lo, porque ele criou você e um dia nós estaremos diante dele e daremos conta de todas as coisas que nós fizemos nesta vida. Oh, que Deus nos livre de que alguém, eu não desejo que ninguém, bom, nós não queremos falar sobre o inferno, mas a Bíblia fala sobre o inferno, mas eu não quero estragar a sua noite, mas existe um julgamento, um juízo vindo, e se você ouvir a palavra de Deus, se essa palavra significa algo para você, pode até esquecer tudo que o pregador vai dizer, mas lembre-se sempre da palavra graça. Como eu posso ser salvo? É pela graça. Então eu me achego a ele e eu recebo essa graça que ele me dá gratuitamente. Ele me dá o que eu não mereço. E graça é um favor, não um direito. As pessoas dizem, ah, meu direito. Nós vivemos em um mundo em que todo mundo dirá, esse é meu direito. Ah, você não deveria ir antes de mim. É o meu direito. Você não deveria ter comprado isso antes de mim. É o meu direito. E tudo hoje em dia que se fala é sobre direito. Mas a salvação é pela graça, pelo favor. Um favor de Deus. Pela sua própria natureza, a graça tem que ser gratuita. E é por isso que as boas obras estão em oposição com a graça. Nenhuma montanha de boas obras que você poderia fazer. E eu conheço pessoas que dizem que Deus certamente não fecharão seus olhos aos filântropos, às casas e instituições de caridade. E as pessoas que socorrem nos tsunamis, nos terremotos, que estão ajudando pessoas, eles estão ajudando e dando. A Bíblia diz, mesmo que você queime o seu próprio corpo, se você não tiver o amor, que significa o amor de Deus, o amor verdadeiro de Deus, e o verdadeiro amor de Deus, isso não significa nada. Mesmo que você fale todas as línguas da terra, se você não tiver o amor salvífico do Senhor Jesus Cristo no seu coração, simplesmente é como nada. E mesmo que eu dê todos os meus bens aos pobres, a Bíblia diz, se eu não tiver o amor salvífico de Cristo no meu coração, não significa nada. Sim, você continuará a fazer uma obra social ou a ajudar aqueles que estão em necessidades, mas nunca pensem que isso dará a você a menor das entradas no céu. A salvação pertence ao Senhor. Jonas 2:9, a salvação pertence ao Senhor e é apenas pela graça. Talvez eu tenha passado muito tempo neste ponto, mas nós vimos que a origem é Deus. Nós vimos a definição e agora passemos ao fato. Há um fato aqui que é dado a nós, porque a graça de Deus que traz a salvação, trazendo salvação, se há manifestado. Essa palavra manifestado é a primeira palavra no texto grego, manifestado. Nós poderíamos traduzir diferente. Nós poderíamos dizer brilhou, de repente havia trevas e agora a luz que veio para salvar a nós. E aqui nós temos o passado. A graça de Deus que traz a salvação, apareceu. É um fato, algo que foi feito. Se nós analisarmos isso com os nossos próprios olhos, mais que 2000 anos na Terra, Jesus Cristo veio a este mundo. E você sabe, a graça foi personificada em Cristo. A graça é personificada, é uma pessoa. É por isso que continuamos a dizer, a graça não é apenas uma boa ideia, não é apenas uma boa aventura, não é apenas uma boa filosofia, não é uma ciência. A graça é uma pessoa, e a pessoa é manifesta, se manifestou. Deus, meus queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, Deus escolheu revelar-se. E se Deus não se revelasse, ninguém seria salvo. Mas agora, eu estou lendo em suas mentes como Deus revela a si mesmo. Posso, então, mencionar para você 4 ou 5 coisas rapidamente, como sabemos que há Deus. Pessoas, mesmo na South Bank University, na Freshers Fair, eles estavam dizendo, como você pode dizer que há Deus? E eles diziam, a ciência nos disse que não há Deus. É uma mentira, a ciência nunca provou que não há Deus. E como nós sabemos que há um Deus? Não queremos passar muito tempo nisso, mas a primeira coisa, Deus escreveu isso, a existência dele em você e em mim, está na sua consciência. Eclesiastes 4:20 diz que Deus escreveu o coração, a eternidade no coração do homem. Em segundo lugar, porque Deus nos deu um livro em figuras, e um livro em figuras é um livro belo, a natureza. A natureza são figuras que foram dadas a nós por quem? Por Deus, para mostrar que existe um Salvador. E é assim que a Bíblia começa, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 26, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Portanto, o macaco não é o meu tio, e não é assim que deveríamos ver. É Deus que nos criou. Nós não nos assemelhamos a eles. E na verdade, se você amar ciência, eu li que os nossos genes são 60% próximos de uma banana. Você gostaria de ser chamado de banana? Não. E no mundo científico também há pessoas dizendo coisas tolas. E nós temos que lembrar que nós somos criados por Deus. E Ele nos deu o seu livro em figuras, a natureza. A natureza diz que há Deus, a consciência diz que há Deus, mas há também um livro escrito, um livro em palavras. E qual é o livro em palavras? É a Bíblia. Imagine se não houvesse a Bíblia. Como você saberia que há Deus? 66 livros dados a ti e a mim para que você soubesse de capa a capa que Deus nos ama, que Ele nos criou, Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou, Ele nos ama e Ele proveu um caminho. Nós que éramos, nós somos os rebeldes que dizemos não, dizendo nós somos os nossos próprios deuses, nós não queremos. Sabe por que as pessoas não querem crer em Deus? Porque eles querem fazer aquilo que vem à sua mente. Eles não querem pensar na ideia de prestar contas a ninguém, mas nós temos que dar contas. Deus nos criou como seres sociais, até mesmo naturalmente, nós temos que prestar contas uns aos outros. E o nosso Criador? Em quarto lugar, nós sabemos que há Deus, porque Cristo veio. Essa foi a palavra encarnada. Deus foi manifestado em carne. Em quinto lugar, nós sabemos que há Deus por causa da fé. Os testemunhos de milhões de crentes, nós poderíamos dizer com outras razões, mas há Deus e nós sabemos que há Deus. Então, Deus nos deu o seu livro e Ele enviou o Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu sua existência em nossa alma e consciências. Salmo 19 diz, os céus e a terra declaram a glória de Deus. Salmo 19 diz que um dia faz declaração a outro dia e uma noite a outra noite. Isso lhe diz que há um Criador. As coisas simplesmente não acontecem por mero acaso. existe um Criador. Bom, quando você vê a natureza, ela é tão ordenada. Nós somos desordenados, mas a natureza é ordenada. Então, é bela porque ela foi criada por um Deus de ordem. Então, nos achegamos e vemos que Deus apareceu na pessoa do Senhor Jesus Cristo 2000 anos atrás, depois de nos dar centenas e centenas de profecias falando sobre a sua vinda. O Senhor Jesus Cristo veio. Você sabe como eu gosto de falar sobre o Senhor Jesus Cristo e sua vinda? É como dizer que o céu desceu à terra. O céu desceu à terra. O único homem de quem deveríamos ter curvado os nossos joelhos, o que as pessoas fizeram com ele naquela época? Eles o desprezaram, o rejeitaram, puseram-no numa cruz, e naquela cruz ele tomou os pecados de todos aqueles que seriam salvos. E se você se achegar a ele nesta noite, o Senhor Jesus Cristo, ele foi a segunda pessoa da divindade, o Filho de Deus, que veio e viveu neste mundo e foi para a cruz do Calvário. E o seu sangue precioso foi derramado naquela cruz, não porque ele fez algo errado, mas porque ele quer salvar milhões e talvez bilhões de pessoas nessa terra. Ninguém irá ao inferno porque ele não é amado por Deus. Nós vamos para o inferno porque nós não queremos ouvir o que Deus proveu para nós. Então vá até ele. Simples. Você vai a Cristo. Você crê em muitas coisas que você não deveria. É mais fácil crer do que não crer. Você vê os ateístas, dia e noite, ele tenta convencer a si mesmo de que não há Deus. E isso precisa até de mais fé. Mas para eu, para você e para mim crer em Deus, não é difícil crer, porque há Deus, e isso é óbvio. Então vá a ele, confie nele. Creia nele, ele fez algo grande que ninguém jamais poderia ter feito. Ele morreu, o justo pelos injustos. Agora, olhemos por que ele veio. A quarta, o propósito de sua vinda. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. É para trazer salvação. Esse foi o propósito da aparição do Senhor Jesus Cristo para este mundo. É um dom de Deus e um dom que proveio de Deus. E a sua maior necessidade não é ter um outro PhD, não é ter um salário mais alto. O seu maior objetivo não é ter um melhor carro, um carro melhor, uma casa melhor. Sim, precisamos dessas coisas para a nossa vida diária, mas a sua maior necessidade é a salvação, é ser salvo. A salvação significa que eu sou protegido do meu eu, do pecado, deste mundo. Eu estou protegido de minha própria carne. Eu estou protegido dos meus próprios desejos e dos meus próprios devaneios, dos meus próprios mimos. A salvação, ser salvo, é apenas pelo Senhor Jesus Cristo. E se Deus não operasse essa salvação, eu estaria em grande perigo. Nós precisamos ser resgatados porque desobedecemos a Deus. O veredito de Deus de condenação está acima da cabeça de cada um de nós se nós não nos achegamos a Cristo. Todos nós, sem exceção. Portanto, eu digo, eu mereço morrer, mas com a salvação eu estou são e salvo. É o Senhor que salva, não a lei, não a religião, não as boas obras, não o bom comportamento, não a boa performance, nada, não pela bondade, não por respostas boas a perguntas. Pode ser que você responda todas as perguntas da Bíblia, mas isso não significa que você é salvo. Você precisa se arrepender. De joelhos no seu coração, vá ao Senhor Jesus e confie no sangue precioso dele que foi derramado na cruz. A cruz não é uma joia ou algo para usar no seu pescoço ou tê-la como uma imagem. A cruz, ela mostra a vergonha, mas Cristo pegou aquela vergonha sobre si próprio para que nenhum de nós ficássemos envergonhados, para que nenhum de nós esteja confundido se nós cremos nele. Portanto, crianças e adultos, vão até Cristo, creiam nele. Deus opera em nós, salvando-nos. E as boas obras são sempre supérfluas. Nenhuma boa obra poderia fazer algo. Sim, uma vez que você é salvo, você faz boas obras, mas você não faz boas obras para ser salvo. A parte difícil Deus fez. E agora, em quinto lugar, veja os recipientes dessa graça. Os recipientes dessa graça. Porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a quem? A todos os homens. A todos os homens. Irmãos e irmãs, tudo significa tudo. Até mesmo eu. Eu não podia crer. Até mesmo você. Sim, jovens e velhos, meninos e meninas, não importando qual seja a sua idade, qual seja a sua cor, qual seja a sua nacionalidade, isso não significa que todo mundo será salvo, isso não é o que o texto diz, mas todo homem, toda pessoa que vai até ele será salva. Todo homem, toda mulher que confiar nele será salvo. Significa que todos os tipos de pessoas, sem distinção alguma. Nós, às vezes, distinguimos e classificamos pessoas, os ricos e os pobres podem vir, os instruídos e os leigos podem vir, os negros e os brancos podem ir a Cristo. Todos, não importa qual seja a nossa circunstância, paralíticos, deficientes ou bem de saúde, não importa, todos, a sua alma está lá e a sua alma é o que realmente importa diante de Deus. Portanto, eu não tenho que completar um curso, eu não tenho que mesmo esperar até que eu esteja mais velho. Na verdade, você sabe, quanto mais velho você fica, mais duro o seu coração fica. Por isso eu digo, não espere, não espere. E as pessoas dizem, amanhã, amanhã, amanhã. E os velhos sempre falam no passado e os jovens sempre falam no futuro. Eu vou. Mas a Bíblia, ela fala no presente. Ela diz, hoje é o dia da salvação. Portanto, se você ouve a voz de Deus através de sua palavra, não endureça o coração, mas escute, vá até ele. Para ser salvo, eu preciso me arrepender e confessar o único Salvador. E agora o requerimento, em sexto lugar. O requerimento da graça de Deus. A graça, ela cobre todos os meus pecados, mas para ser perdoado, a graça, ela requer uma resposta. Uma resposta de todos os homens. Uma resposta de todos os homens. Mas significa que toda pessoa deve ir até Cristo pessoalmente, um por um. E também significa que devemos vir individualmente. Eu queria poder ir em favor dos meus filhos, mas você não pode fazer isso. Eu sei que você desejaria que se pudesse dar uma mão ou um pé ou uma perna para um filho. Você faria isso, mas não. O pai tem que vir, a criança, o filho tem que vir, a esposa, o tio, todos devem ir um por um para a salvação. Nós vimos as águas e bebemos pessoalmente. Imagine, se eu comer por você, você morrerá de fome. Então, da mesma forma, você chega a um conhecimento salvífico do Senhor por você, impulsionado pelo Espírito Santo. E nós somos chamados a reagir à graça de Deus. Irmãos e irmãs, eu quase encerro. A salvação é gratuita, mas não é barata. Que nenhum pregador te diga que é algo barato. É gratuita para nós, no nosso lado. Mas veja o versículo 14, que deveria fazer você pensar. O qual se deu a si mesmo. Quem é essa pessoa, o qual? Um versículo. É o grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Você vê os testemunhos de Jeová, esse é um versículo para eles que negam que Cristo é Deus. Ele diz, o grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o que ele fez? versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Um preço foi pago na cruz do Calvário. E para salvar um pecador, o Senhor Jesus Cristo se submeteu a um sofrimento indescritível. Ele se sacrificou e forneceu o poder para salvar. Então, a graça tem os seus requerimentos. Você sabe quais são os requerimentos? Eu poderia listá-los para você. O primeiro é, para receber a salvação, a graça ensina você e pede a você que você confesse que você precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador. E Cristo é o único Salvador. Bom, agora, que oração você poderia dizer e trazer diante de Deus? Lembra, a oração não pode te salvar, mas se você quer um exemplo de oração, você pode dizer ao Senhor Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Não é uma palavra mágica, mas se você disser de coração, o Senhor Jesus Cristo diz que Ele responderá a sua oração. Então, o que eu posso dizer para agradar a Deus? Senhor, ajuda-me. Essa é a oração mais curta da Bíblia. Senhor, ajuda-me. E eu não posso contribuir com nada para a salvação, Senhor. Eu vou a Ti e eu me dobro de joelhos, em coração, diante de Ti, em temor e adoração. E essa é a oração que eu posso trazer ao Senhor, levar ao Senhor. E se você fizer isso de coração, a salvação está aqui para você, sem atraso, agora. Em segundo lugar, o requerimento da graça. Eu preciso abandonar os meus pecados e virar-me, voltar-me para o Senhor Jesus Cristo. E é esse o significado de arrependimento. Eu preciso virar as costas para o pecado e voltar-me para o Senhor Jesus. E quando nós fazemos isso, somos justificados. E a justificação é uma declaração legal vinda do céu de que você se comporta e é considerado diante de Deus como se você nunca tivesse pecado. Nunca. É assim que Deus olhará para você de agora em diante. Se você for até Ele em arrependimento, Ele te dará paz consigo, Ele te dará paz com Deus. E você será transformado e conformado com Ele, e Ele lhe dará acesso ao Deus vivo, e Ele lhe dará comunhão, e as suas orações serão respondidas, e as suas orações serão significantes. E a Bíblia, a palavra de Deus, se tornará cheia de significado e propósito para a sua vida. E é isso que o arrependimento e a conversão faz na vida de uma pessoa. E então você se tornará um membro da maior, da mais grandiosa e mais rica família do mundo, a Igreja de Jesus Cristo. E eu agora encerro dizendo a você, incline-se a Ele nesta noite e nunca você se perderá. Você nunca será deserdado, porque Ele te protegerá e a sua graça será suficiente na sua vida. E Ele te manterá e tudo e estará bem com a sua alma. Tudo estará bem com a sua alma. Então, deixe a graça de Deus aparecer no seu coração. Vá as águas do reservatório de graça. Creia no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo.